Nosso assunto agora é segurança alimentar. Vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Roberto Grassi Neto, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o senhor está em Maringá hoje, o senhor participa do 3º Congresso Maringaense de Direito do Consumidor e o senhor vai falar sobre segurança alimentar, é isso?
Exatamente. Foi com muita alegria que eu recebi o convite para poder conhecer a cidade de vocês e poder falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que é exatamente a questão da segurança de alimentos, né? E é interessante em especial porque ele reúne, é um tema que reúne diversas áreas do aspecto jurídico. Então você pega pelo menos no meu trabalho, que é o livro que eu publiquei, é a minha tese de livre docência, e é um trabalho que eu procurei fazer exatamente a questão dos alimentos, desde a produção até o momento em que ele é servido à mesa ao consumidor. Então, nós temos aspectos aí que envolvem o direito agrário, na parte de produção, você tem aspectos que envolvem a questão do direito do consumidor, você tem aspectos que envolvem, por exemplo, também a questão da responsabilidade civil e responsabilidade, eventualmente, até mesmo de natureza penal. Uhum. Então, pelo fato de ser um tema interdisciplinar, foi uma das coisas que mais, e inclusive a questão da atualidade, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E observo ainda que é um tema que, na língua portuguesa, não tinha, até recentemente, não tinha nada escrito. A minha obra, que é de 2013, ela foi a primeira a ser publicada no Brasil sobre o aspecto jurídico. Já existiam outras obras de cunho, digamos assim, dentro da agronomia, dentro de outras abordagens que não a jurídica, mas dentro do âmbito do direito, não. E é interessante porque é importante que o consumidor saiba exatamente quais são os direitos que ele tem dentro da questão da segurança alimentar.
E quais são esses direitos, doutor?
Veja, a própria Constituição prevê que o consumidor ele tem direito não apenas a um ambiente saudável, mas ele também tem direito à saúde e direito à alimentação. Quando nós falamos em segurança alimentar, a questão pode ser abordada por dois aspectos diferentes. O primeiro é o indivíduo ele ter alimentos em quantidade suficiente para ele poder ter um desenvolvimento normal. Então, aí entra a questão dos programas governamentais, envolvendo a questão do Fome Zero, a questão de acesso à alimentação. E é interessante isso porque a questão da segurança de alimentos, sob esse aspecto, ela ganhou uma nova conotação após a Segunda Guerra Mundial. Porque antes havia a ideia de que havia a necessidade apenas de produzir os alimentos. E após a Segunda Guerra Mundial, houve uma tomada de consciência no sentido de que isso não era suficiente, seria necessário que houvesse uma rede de distribuição e mais, que o consumidor tivesse meios para poder ter acesso ao alimento. Não adianta nada o alimento existir, muitas vezes, inclusive, em abundância e perecer até, porque não é consumido, e o consumidor ele não tem meios econômicos para poder ter acesso a esse alimento. Então, e por vezes ainda a questão da qualidade do alimento. Então, não adianta você ter o que hoje em dia se chama de junk food, né? O indivíduo tem acesso a alimento que efetivamente não é saudável. Então, tanto que hoje em dia se fala em segurança alimentar e nutricional. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as grandes redes, as grandes cadeias de sanduíches, elas fazem promoções, às vezes, sanduíche por $1, por $2. Então, é muito comum a família pegar, às vezes, necessidade, às vezes o indivíduo sequer está empregado, às vezes é um imigrante ilegal, ele almoça hambúrguer, janta hambúrguer junto com a família, e todos os dias. E é evidente que aí existe um reflexo terrível no aspecto da saúde, né? Então, existem outras vertentes também na questão da segurança de alimentos que vão além da questão nutricional. Então, a conservação dos alimentos, a questão dos transgênicos, saber se o alimento transgênico ele é nocivo ou não é nocivo para a saúde das pessoas. Então, o importante, acima de tudo, é que, só complementando e retornando à pergunta que me foi formulada, é que o indivíduo ele tem direito a ter acesso a um alimento que seja saudável, que seja nutritivo e que permita a ele ter uma vida digna.
E esse direito é garantido de que forma?
Veja, nós tínhamos uma lei de segurança alimentar já desde de 2006. Em 2008, houve uma emenda constitucional que incluiu o direito à alimentação no artigo 6º da Constituição. Então, aquilo que era um direito apenas de natureza legal acabou se tornando um direito também de natureza constitucional. Então, está dentro dos direitos e garantias individuais, dentro dos direitos sociais, mais especificamente, no artigo 6º, e aí existe, então, o dever do próprio governo de garantir que o cidadão tenha esse acesso. Então, na verdade, a questão é muito complexa, porque o grande problema é que, ao contrário, por exemplo, que nós encontramos na Europa, que existe uma agência europeia só para cuidar da questão de alimentos, o Brasil ele se espelha no modelo americano, pelo qual nós temos uma agência de vigilância sanitária, né? Nos Estados Unidos é o FDA, aqui seria a Anvisa. E, na verdade, o que acontece é o seguinte: a Anvisa tem uma área de atuação tão ampla que ela abrange situações completamente díspares, desde verificar se a padaria onde a Dona Maria compra o pãozinho, se ela oferece condições de higiene, se o açougue está usando, está colocando à venda mercadoria, carne, que passou pelo Serviço de Inspeção Federal, como também vai verificar a questão de medicamentos, se os medicamentos são falsificados, não são. E dentro de uma das propostas que eu faço no meu trabalho é exatamente fazer uma separação que permita uma especialização da agência, a minha proposta é a formação de uma Agência Nacional de Segurança Alimentar que permita exatamente uma especialização na área e, consequentemente, conseguir prestar melhor esse tipo de serviço à população.
Qual é a opinião do senhor sobre o serviço prestado à população hoje aqui no Brasil? A gente deixa muito a desejar ainda nessa questão?
Olha, eu vou passar uma experiência que eu tive, inclusive como consumidor, não é nem como magistrado, mas eu tive uma experiência, eu fui numa padaria, eu moro num bairro bom de São Paulo, próximo à Avenida Paulista, e eu fui numa padaria e eu percebi que os pães, uma padaria que se diz gourmet, e eu vi que os pães estavam sendo expostos sem que houvesse qualquer tipo de proteção, em total discordância ao regulamento de boas práticas que existe tanto pela Anvisa como também existe o regulamento municipal, que é um espelho do regulamento federal. E eu presenciei, inclusive, discussão entre dois consumidores, exatamente no sentido de que tinha uma consumidora dizendo: olha, o senhor não pode apertar o pão com a mão, o senhor não vai levar o pão. E o outro consumidor rosnou, xingou a consumidora. Ela tentou buscar auxílio no gerente. O gerente falou: não posso fazer nada. Eu parei, pensei e falei: mas quem está errado é a padaria. A padaria deveria colocar um anteparo, ela deveria cumprir o regulamento de boas práticas, e não simplesmente criar uma situação na qual o alimento está exposto e a gente fica dependendo da boa vontade, da boa educação, que infelizmente nem sempre o consumidor tem. Então eu peguei e fiz uma comunicação à Vigilância Sanitária. O pessoal não acredita, ah, o senhor vai querer fazer uma denúncia anônima? Eu falei, não, eu estou me identificando. Eu me identifiquei, inclusive, me identifiquei como magistrado. Mas eu falei, estou, na verdade, procurando vocês não na qualidade de juiz, mas na qualidade de consumidor. E eu não nego que obtive muita dificuldade de fazer o pessoal da Vigilância Sanitária ir até o local. Eu insisti muito e eu fico imaginando, se o pessoal sabia que eu era magistrado e demorou para atender, eu fico imaginando se fosse uma reclamação da Dona Maria ou do seu José. Então, eles finalmente foram ao local e eu falei, bom, mas nós demos um prazo de 6 meses para ele colocar anteparas. Eu falei, pô, vocês estão sendo bastante condescendentes. E eu falei, eu esperei os 6 meses, eu fui atrás, eu falei, e aí? Pessoas vão passar lá que nós não temos viatura suficientes para poder ir e fazer esse tipo de inspeção. As poucas viaturas que nós temos estão destinadas ao combate à dengue, porque, claro, a Vigilância Sanitária, volto a dizer, ela tem, tanto lá como aqui no Paraná, ela tem uma área de abrangência muito ampla. Então, o que acaba acontecendo é que, por vezes, aquilo que deveria ser dedicado apenas à questão de alimentos, acaba sendo dedicado a outras questões de saúde. E aí, veja, não tem nada a ver com alimentos, é a questão do combate à dengue, assim como também poderiam estar usando na fiscalização de farmácias. Então, infelizmente, a infraestrutura é uma infraestrutura ainda insuficiente, seja sob o ponto de vista de patrimônio, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista humano. Também eu acho que falta gente que seja qualificada e que poderia efetivamente prestar um serviço melhor.
Bom, o senhor falou também sobre os transgênicos, né? Que surgiram com a promessa de aumentar a oferta de alimentos no planeta, né? No mundo. Qual a opinião do senhor sobre os transgênicos?
Olha, na verdade, eu não sou contra os transgênicos. Eu apenas entendo que os transgênicos, eu sou favorável a toda e qualquer tecnologia que possa prestar um serviço que melhore a situação do homem, né, a situação do ser humano. Então, eu entendo que se por um acaso for demonstrado que efetivamente essa tecnologia transgênica ela auxilia, eu acho que é algo extremamente interessante. Na verdade, eu acho que o transgênico é, digamos assim, uma solução extremamente imediatista para resolver os problemas da agricultura. E ela, em longo prazo, pode ter outras consequências. No âmbito do direito, especialmente no direito ambiental, e isso é trazido de empréstimo ao direito do consumidor, existe um princípio chamado princípio da precaução, pelo qual, antes de ser colocado um produto no mercado, é necessário verificar se esse produto é nocivo ao meio ambiente ou, dentro do âmbito do direito do consumidor, se esse produto é nocivo ao consumidor. E o fato é que, muitas vezes, o Brasil acaba sendo utilizado pelas grandes empresas transnacionais de engenharia genética de alimentos como um balão de ensaio, porque o Brasil acaba sendo o governo brasileiro é extremamente permissivo com a liberação de novas sementes que acabam sendo, o cultivo acaba sendo liberado sem que haja estudos suficientes. Quando a gente fala em transgênico, por que a palavra transgênico? Porque, na verdade, é trazido de empréstimo um gene de um determinado alimento para outro alimento. Então, é isso. Nós temos aí duas técnicas diferentes de produção de alimentos transgênicos. A primeira é a técnica chamada Roundup Ready, que torna as plantas resistentes a um herbicida chamado glifosato. Essa técnica tem como vantagem o fato de que é possível você aplicar o glifosato, você mata a praga e não mata a planta. Então, essa seria a grande vantagem e prática para o agricultor, porque ele consegue jogar o glifosato. E agora, veja, a natureza é sábia. Então, o que acaba acontecendo? as próprias pragas acabam se adaptando e desenvolvendo elas também resistência ao glifosato. Então, surgem aí super pragas, como hoje se fala em superbactérias e tudo mais, em razão do uso indiscriminado de antibióticos, o mesmo problema surge exatamente com relação às super pragas que são resistentes, elas também ao glifosato. Então, aumenta-se cada vez mais o volume de glifosato que é utilizado na agricultura. E, infelizmente, embora a planta subsista, o glifosato... resíduos de glifosato ainda são encontrados nessas plantas e que ela, após quando elas são consumidas pelo ser humano, existe um nível considerável de intoxicação. Então, existem problemas para os rins, existem problemas para o fígado, existem problemas de cunho circulatório. Então, existe uma pesquisa que foi feita na França por um professor da Universidade de Caen, no norte da França, na região da Normandia, que é o professor Serralini, e o estudo dele é um estudo extremamente sério, e ele fez exatamente com roedores, com ratos, e ele alimentou esses ratos apenas com milho transgênico, e a esmagadora maioria deles desenvolveu câncer, diversos tumores, principalmente de natureza intestinal. Então, é algo, eu acho, digamos assim, extremamente preocupante. Isso por um lado. Por outro lado, existe uma outra técnica que também dá problemas, que é a técnica BT. Você pega um bacilo, que existe na terra, né, que ela chama Bacillus thuringiensis, e você coloca no milho, você coloca na soja, e por essa, a planta, por sua vez, ela se torna uma planta inseticida. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que se vier, por exemplo, uma praga, gafanhoto ou qualquer coisa, e comer aquela folha, aquilo faria mal apenas para o inseto, mas a planta seria uma planta saudável. Eu só não sei até que ponto aquilo que faz mal para o inseto também não pode fazer mal para o ser humano, né? Uhum. O problema exato é que não existem estudos suficientes para saber qual é a consequência disso. E aí, me permita um paralelo, na década de 60, nós tivemos a liberação de um medicamento que era utilizado como antiemético, como enjoo para enjoo das pessoas. E, dentre as pessoas que sentem enjoo, nós temos as mulheres grávidas. Uhum. E esse medicamento era extremamente eficaz, que é a talidomida. Veja, eu não sou contra a talidomida, ao contrário, existem síndromes que são extremamente raras e que só podem ser tratadas com talidomida. Mas é evidente que a talidomida não pode ser usada de um modo indiscriminado, principalmente pela mulher que é gestante, porque do conhecimento geral de que o uso indiscriminado da talidomida ensejou o nascimento de uma série de crianças com problemas, defeituosas, sem braços, sem perna. Isso, isso era receitado como se fosse aspirina para as mulheres grávidas, como se fosse um antiemético comum. E só depois, 10, 15 anos depois, é que se chegou ao conhecimento que, na verdade, as crianças estavam nascendo defeituosas exatamente em razão desse medicamento. Então, veja, se me permite a comparação, eu não sei se daqui a 10, 15 anos, também não se vai chegar à conclusão de que o alimento transgênico também ele teria que ser utilizado de uma outra forma, ele teria que ser utilizado talvez com um índice menor de herbicida, e para que não faça mal para o ser humano. Além disso, existe um outro problema muito sério. Com relação a isso, não vamos pensar só sobre o ponto de vista do consumidor, vamos pensar sobre o ponto de vista de divisas para o país. Existem mercados consumidores, porque o Brasil é um exportador de commodities, então nós temos exportação de grãos de soja, grãos de milho, dentre outros, algodão. Agora, imagine, por exemplo, países como os integrantes da União Europeia e, às vezes, até mesmo alguns mercados que estão se tornando mais exigentes, como a própria China, eles falam, não, nós não queremos transgênico. Na Europa, o transgênico está sendo banido. E o grande problema é o seguinte, as divisas, digamos assim, as áreas de proteção entre um produto transgênico e um não transgênico é muito pequena. São algumas poucas centenas de metros. E o que acaba acontecendo é o fenômeno da polinização cruzada, ou seja, a gente estuda na escola, né, que certo. Toda plantinha ela é fertilizada, exatamente, vem o vento, vem a abelhinha e leva o pólen e acaba fertilizando outra planta ao lado. Ora, eu pergunto, dá uma ventania, leva o pólen à distância e dá exatamente, leva... digamos assim, o pólen de uma plantação transgênica para a plantação do lado que não é transgênica. E acaba havendo aquilo que se chama de contaminação.
Tá certo.
Então, esse produto que é um produto, digamos assim, de qualidade e que serviria para pegar um preço melhor no mercado externo, simplesmente quando vai testar, existe aqui traços de transgenia e, consequentemente, isso acaba desvalorizando e fecha as portas para exportação para um mercado que seja um pouco mais exigente. Agora, eu mencionei, só retornando, a questão da saúde do ser humano. Existe um outro problema, e isso não existe dúvidas. Existem pessoas, por exemplo, que são alérgicas a determinadas substâncias. Então, já aconteceu a pessoa pegar e comer um pão de milho, e, de repente, ela começa a ter uma crise alérgica, não sabe o que tem. Acontece que o milho era transgênico e ela é alérgica, por exemplo, a amendoim, ela é alérgica à castanha do Pará. E a transgenia continha exatamente segmentos de gene de amendoim ou de castanha do Pará.
Certo.
E o grande problema aí é a questão da transparência do produto. Então, existe inclusive um projeto de lei agora, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados no mês de abril, está sendo remetido, já foi remetido ao Senado, que quer abolir a identificação dos produtos transgênicos. Então, se por um acaso a dona de casa for até o supermercado, ela vai comprar um pacote de biscoito, ela vai comprar um saco de farinha, se ela identificar que naquele produto, às vezes é pequenininho, tem um triângulo amarelo com um T preto dentro, esse produto é transgênico. Então, é importante que ela saiba que se por um acaso ela tem algum tipo de alergia, é recomendável que ela não coma, não consuma esse tipo de produto. E mais, tem diversos biscoitos desses que são famosos, que eu não vou falar marca porque seria antiético, mas tem diversos biscoitos, desses biscoitos fechados que as crianças gostam, e tem lá um tezinho pequenininho e a pessoa, não, às vezes, ela nem sabe o que significa aquilo. Então, significa que ele é transgênico.
Tá certo. Doutor Roberto, então, na opinião do senhor, então, tem que ter mais estudo, mais acompanhar melhor a legislação. O senhor vai falar sobre isso no 3º Congresso Maringaense hoje à noite, certo?
Exatamente.
Então, muito obrigada, doutor Roberto, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Imagina, sempre as ordens, e para mim é um grande prazer de novo estar aqui, tá certo?
Muito obrigada. Conversamos com o desembargador Roberto Grassi Neto, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele fala hoje à noite no 3º Congresso Maringuense de Direito do Consumidor sobre a segurança alimentar. E um dos temas são os alimentos transgênicos.